vocês mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Sim, tudo aconteceu como num relâmpago. Da própria polícia, eu resolvi telefonar para Luísa, a fim de saber se havia recebido notícia de Regina. E quando ouvi a voz da própria Regina dizendo que havia voltado para casa e que estava à minha espera, eu não pensei mais nada. Coloquei o fone no gancho e saí correndo em direção ao meu carro. Estava parado no outro lado da rua. Minha alegria era tamanha que me lancei em sua direção sem olhar para lado algum. Então vi o carro escuro crescendo na minha direção e o choque tremendo acompanhado de dores cruciantes. Depois, mergulhei na escuridão do nada.
Como está o Alexandre, Dr. Simão?
Ainda não recuperou os sentidos, Dr. Norberto.
E o seu estado?
É grave. Inspira certos cuidados. Deus. Em todo caso, eu só poderei dizer alguma coisa com mais segurança depois que examinar as radiografias. Isso dentro de uma hora, provavelmente.
Deus, por que isso tinha de acontecer?
Por quê? Ninguém foge à fatalidade, meu amigo. Regina e Luísa estão na enfermaria 2. Eu ainda não pude consentir que elas vejam Alexandre assim, no estado em que ele se encontra, não? Seria bom se o senhor fosse acalmá-las, a Regina, principalmente. Bem, eu tive que lhe dar até um calmante, tal o estado de nervos em que ela ficou.
Sim.
Culpa-se, imagine. Culpa-se pelo que aconteceu ao pai.
Entendo. Eu vou vê-la.
Sim, eu o procurarei logo que souber com certeza do que aconteceu ao nosso Alexandre.
Não deixarei o hospital sem saber, Dr. Simão. Luísa.
Vá falar com Regina, Norberto. Ela está ali junto da janela. Já esteve desesperada, mas ficou melhor uma vez que tomou o calmante que o Dr. Simão lhe deu.
Sim, eu vou. Regina?
A culpa é toda minha, tio Norberto. Se o papai morrer, serei eu a sua assassina.
Querido, o que é isso? Não. Oh, Regina, não diga isso. Aconteceu, meu bem. Aconteceu porque tinha que acontecer.
Não. Se eu não tivesse saído de casa, se não tivesse feito todas as loucuras que fiz, nada de mal teria acontecido ao papai.
Regina.
Eu falei com ele na polícia, pelo telefone. Disseram-me que ele ficou tão contente ao ouvir a minha voz, que atravessou a rua correndo no rumo de seu carro, sem olhar o perigo que se aproximava. O carro o apanhou quando ele corria para mim, tio Norberto. Sou eu a culpada.
Regina. Escute só. Meu bem, escute.
Sim.
Se fôssemos nos culpar por tudo que julgamos ser nossa culpa, Jamais, entende? Jamais teríamos um só instante de sossego na vida. Oh, querida, não. Não é assim, Regina. Você, meu bem, você alegrou Alexandre. Entenda, entenda só. Seria a sua culpa, se ele estivesse desesperado e tentasse contra a própria vida. Mas não, que isso, não foi o que aconteceu. É, tudo não passou de uma coisa inesperada, de um acidente. Poderia ter acontecido em qualquer circunstância. Regina... Olha aqui, queridinha. Sim, deixe de se culpar por algo que você não fez. É isso.
O doutor Simão nem me deixa vê-lo. Vá falar com o doutor Tio Norberto, por favor. Diga-lhe que eu quero ver o papai e ficar junto dele.
Oh, não. Infelizmente, isso não é possível agora, Regina. Você deve ter um pouquinho de paciência. Nada de mal há de ter acontecido.
Oh, se o papai morrer, eu quero morrer também. Sem ele,
isso,
eu não fico neste mundo.
Alexandre, Regina, escute só, escute só. Me olhe. Assim, assim. Escute. Alexandre, põe na sua cabecinha. Alexandre não vai morrer.
Sim, sim.
É, não vai morrer. Há de ficar bom. Há de ficar bom, você vai ver. Isso, isso, chore, chore. Isso, desabafe. Assim. É disso, querida. É disso, querida. É disso que você está precisando. Luísa.
Sim.
Você deve ser forte e tratar de consolar Regina, viu?
Sim. Compreendo, Norberto. Pode deixá-la comigo.
Eu penso que ela está um pouco mais conformada e culpando-se menos pelo ocorrido.
Onde você vai?
Vou ver se o Dr. Simão já pode dizer alguma coisa positiva sobre o estado do Alexandre. Depois eu volto aqui.
Está bem. Logo que for possível, peça ao Dr. Simão para deixar Regina ver o pai. Isso a conformará muito.
Sim, é claro. Fique com ela.
Está bem.
Norberto?
Seu Vicente, mas... Quando chegou?
Às 10 horas.
Mas você só deveria chegar no trem do meio-dia.
É, saí mais cedo. Telefonei para o escritório e disseram-me que você estava aqui. Contaram-me também que Alexandre sofreu um sério acidente, é verdade?
Foi atropelado em frente à polícia. Parece que seu estado não é nada bom.
E Regina?
Ali no saguão de espera. Mas não convém que você vá falar com ela agora.
Vou esperar então. Mas que tipo de ferimentos Alexandre recebeu, hein?
Ninguém sabe de nada ainda. É. O Dr. Simão deve estar examinando as radiografias nesse momento. Só então poderá fornecer um diagnóstico exato.
É incrível como as coisas ruins acontecem.
Sim, é.
E o atropelador foi apanhado?
Não. Conseguiu fugir, por incrível que pareça.
Que barbaridade.
Veja só, um atropelamento em frente à polícia e ninguém conseguiu ao menos a chapa do carro atropelador. Imagine só.
Pode. E o Fernando? E o Fernando não está aqui?
Creio que o Fernando ainda não sabe do acidente. Saiu para ver uns detalhes da construção de um edifício.
Como você soube?
A Luísa me telefonou assim que soube da desgraça.
Ah, sim.
Mas venham comigo, Vicente. Vamos ver se o Dr. Simão já pode nos dizer alguma coisa sobre o estado do Alexandre.
Sim. Vamos. Onde é?
No fim do corredor.
Ah, sim. Ao menos se pode ver o Alexandre, não?
Está desacordado. O Dr. Simão não consente que o vejam ainda. Deve ter as suas razões para isso.
Norberto...
Que é, Vicente, que é?
Ele, o Alexandre, pode morrer?
Vicente, eu sei tanto quanto você. Vamos ver o que vai nos dizer o Dr. Simão. Só ele sabe o verdadeiro estado de Alexandre. É aqui, ó.
Assim.
Entre.
Bom dia, doutor Simão.
Bom dia, doutor Vicente.
Então, doutor?
Alexandre recuperou os sentidos.
Sim.
Está perfeitamente lúcido, doutor Norberto. Poderão vê-lo daqui a pouco. A filha também poderá vê-la.
As radiografias, o senhor já examinou?
Sim.
E o resultado, doutor Simão? Nós queremos saber o resultado.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
A expectativa era enorme naquele momento. Vicente e Norberto fixaram os lábios do Dr. Simão como que esperando uma sentença. Com expressão grave, o médico mostrou aos meus dois amigos uma série de radiografias.
Fale, doutor Simão. Nós estamos esperando, ansiosos.
O estado de Alexandre é mais grave do que eu supus a princípio. Ele sofreu fraturas gravíssimas.
Meu
e
Deus.
Sua vida corre perigo muito sério.
Mas o senhor vai fazer tudo para salvá-lo, não? Vai fazer até o impossível, não vai, doutor Simão?
Sim, sim, eu vou. Vou fazer tudo. Começando por operá-lo daqui a pouco.
Sim.
Ele terá que sofrer uma série de operações, melindrosas até, cujo resultado é o... Bem, é o mais incerto possível.
Meu Deus, meu Deus. Pobre Alexandre. Por que teve que acontecer isto justamente a ele, que já sofreu tanto?
Eu já me fiz esta pergunta, doutor Vicente. Mas não há resposta. Bem, como eu lhe disse, eu devo operar o Alexandre daqui a pouco. Já mandei preparar a sala de cirurgia. Por favor, doutor Norberto.
Sim.
Vá buscar a Regina para que ela veja o pai antes de ele ser transportado para a cirurgia.
Sim, sim. Irei agora mesmo, doutor Simão. Tá certo. Agora mesmo.
Doutor Simão.
Sim?
O senhor receia que Alexandre não volte vivo da sala de operações?
Sim, doutor Vicente. Infelizmente, essa é a verdade. É muito pouco provável que Alexandre resista às operações a que vai ser submetido.
Mas ele não pode morrer assim. Não pode morrer assim, não.
Bem,
pode.
Ele nos espera, doutor Vicente. Ele... Somente ele sabe se podemos morrer ou não. Estamos na dependência única da sua vontade.
E se o senhor não operar?
Bem, aí Alexandre morrerá em poucas horas.
Ah, meu Deus do
céu. Eu repito, o estado dele é gravíssimo. E que, se escapar, é devido à sua enorme resistência física.
Doutor Simão? Doutor Simão? Meu pai! Pai, ele está melhor?
Sim, está, Regina. Ai, está. Graças a Deus. E você poderá vê-lo, embora por 5 minutos apenas,
sim,
está bem?
Sim, sim. Eu quero vê-lo depressa.
Então é a primeira porta ali à sua direita.
Sim.
Ali no corredor, Regina.
Sim, sim.
Venha conosco, Vicente.
Regina, minha filha querida.
Perdoe-me, papai.
Minha filha.
Perdão. Eu não sabia o que estava fazendo.
Vamos. Vamos, queridinha, vamos. Nada de choro. Eu só estou um pouco machucado. Mas eu vou ficar bom logo. Você vai ver.
Não tivesse feito as loucuras que eu fiz, o senhor não teria.
Vamos, vamos, Regina. Regina, pare. Pare com isso. Eu a proíbo de continuar com esse assunto. Nada de muito mal aconteceu, querida. Logo estarei pronto para outra.
Oh, meu querido pai.
Na próxima temporada de ópera, minha filha, nós estaremos juntos.
Sim, sim.
Assistindo a todas as apresentações, só nós dois.
Sim.
Somente eu e você. Não haverá mais ninguém, eu lhe prometo.
Eu não me importo, papai. Eu só quero que você fique bom.
Regina.
E possa voltar para casa comigo.
Nada disso. Nada disso. Você vai voltar com Luísa. E ficar direitinho em casa. Me esperando. E continuará estudando também. Fará isso se quiser. Que eu fique contente, minha filha.
Eu farei tudo o que você mandar. Tudo, tudo. Eu juro que você nunca mais há de ter aborrecimentos sérios por minha causa.
Ah,
eu juro, papai. Até casar você poderá, se quiser. Que eu não vou me importar mais.
Minha filha, calma, minha filha.
Regina. Venha, Regina.
Não. Mais um pouquinho, Dr. Simão.
Impossível, minha filha. Venha.
Obedeça ao Dr. Simão, querida. Obedeça, Regina. E volte para casa com Luísa, ouviu?
Sim. Eu voltarei. Eu voltarei. Oh, até logo, paizinho querido.
Até logo, meu bem. Até logo. Doutor Simão.
Eu vou operá-lo. E tudo há de dar certo. Tudo vai acabar bem, Alexandre. Você vai ver. Tenha confiança, amigo.
Meu estado, doutor Simão, é muito sério, não é?
Não o enganarei. Mas eu estou disposto a fazer até o impossível para pôr você em pé novamente. Agora, receba os seus amigos. Entrem.
Então, amigão, como foi isso, hein?
Coisas que acontecem, Norberto. Quanto menos se espera. Sabe, eu ia correr quando eu soube que Regina havia voltado.
Não se esforce, não se esforce, Alexandre. Nós sabemos de tudo, tudo.
Você vai ficar bom, se Deus quiser, Alexandre. Ficaremos torcendo por você. Nós três, os seus amigos.
Os meus amigos.
Sim, sim, Alexandre.
Se eu morrer, alguém estará livre de mim.
O que quer dizer com isso?
Nada, nada. Esperem, nada de especial. Bem, agora eu peço-lhes que saiam. Chegou a hora de cuidar seriamente do nosso amigo Alexandre.
Norberto.
Sim?
Chegue bem aqui pertinho de mim. O seu ouvido. Aqui.
Alexandre, calma, calma.
Eu pronto. Penso...
Pronto.
Eu penso que posso confiar em você.
Sim, sim, claro. Calma, calma. Que é isso, Alexandre? Inteiramente, claro, você pode confiar em mim. Alexandre, estimo você como a um irmão.
Então escute.
Sim.
Se eu morrer, cuide de Regina como se ela fosse a sua filha.
Alexandre.
Livre-a de todos os perigos, sobretudo do homem do espelho.
Pois bem, pode confiar em mim, Alexandre.
Saiam.
Pode confiar.
Por favor, saiam. Vocês estão me atrasando. Já ficaram mais do que deviam.
Vamos. Vamos, Norberto. Vamos.
Sim. Felicidades, Alexandre. Felicidades.
Agora, que Deus nos ajude.
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Eu sentia dores terríveis quando me colocaram sobre o carrinho. E depois começou aquilo que me parecia um sonho. Uma caminhada que parecia não ter fim. Luzes do teto passando e um teto maior e mais claro. Novamente, dores, quando me colocaram sobre uma superfície dura e o rosto do Dr. Simão curvado sobre o meu. Algumas palavras.
Coragem, que tudo irá bem, Alexandre.
Depois, desceu sobre o meu rosto uma máscara escura que me causou um bem-estar imenso. E tudo parecia se esvair, devagar, como que fluindo em águas claras. e mais nada.
Poxa, que amigos são vocês? Deviam ter me avisado do que aconteceu com Alexandre. Eu teria vindo correndo.
Eu também soube há pouco tempo e tratei de correr aqui para o hospital, Fernando. Você estava ausente.
Fernando, eu também soube logo que cheguei e tratei de vir depressa para cá.
Pois é. Mas você ainda viu o Alexandre antes dessa perigosa operação, Vicente. Eu não tive essa chance.
Pare com isso. Pare com isso, por favor, Fernando. Você fala como se o Alexandre já estivesse condenado na certa, como se ele não fosse sair vivo daquela sala de operações. Mas o que é isso, rapaz?
Nós sabemos que ele dificilmente sairá vivo, Norberto.
Sim, sim, há de sair. Sim, ele há de sair. Oh, mas um homem como o Alexandre, do valor de o Alexandre, não pode morrer assim, vitimado por um estúpido acidente. É isso. Ele há de sair, claro. Há de sair. O Dr. Simão é competente e dedicado ao extremo. Ele há de salvar o nosso amigo, há de salvar.
Deus há de permitir, é lógico.
Quanto tempo vai demorar essa operação? Pelo amor de Deus, quanto tempo?
Disse o Dr. Simão que não é apenas uma operação, levará muito tempo. É horas, com certeza.
Ainda bem que o próprio Alexandre conseguiu convencer Regina a ir para casa com Luísa e esperar lá. Seria terrível se ela ficasse aqui.
Pois é, mas mesmo em casa, ela deve estar sofrendo muito.
É, a Luísa saberá acalmar Regina.
É, acalmar, você diz, se a própria Luísa também não estiver desesperada.
Não, que isso, não, que isso. Não, não, a Luísa é uma criatura segura e calma. Fique tranquilos que Regina está em muito boas mãos.
Bom, eu vou sair daqui. Vou sair até saber como se passou a operação, até poder ver o Alexandre, por pouco que seja.
Eu ficarei com você, Fernando.
É, e alguém deverá voltar para o escritório. É, alguém. E já vi que esse alguém aqui, ó. Ah, eu, sou eu. É, qualquer de vocês trate de me telefonar logo que souber alguma coisa positiva. Eu estarei esperando, sim?
Eu telefonarei, Norberto. Pode ir sossegado.
Tá bem, até logo.
Até logo.
Esse estúpido motorista tinha que atropelar justamente o nosso amigo Alexandre.
É, os homens chamam a isso de fatalidade. Mas eu estou preocupado com Regina, sabe? E é perfeitamente inútil ficarmos aqui os dois, um olhando para o outro.
Eu vou ficar aqui, sim.
Pois eu vou ficar junto de Regina. Para acalmá-la. Evitar que se desespere, principalmente se houver... Ah, meu Deus do céu, uma notícia má. Você pode telefonar para lá quando souber do resultado, não?
Posso, das operações. Sim. Eu telefono, sim. Pode ir.
Tá
pode
bom.
Ir que eu telefono.
Obrigado.
Eu tenho a ficha do telefone.
Converse com ela enquanto vou ver um café para nós, Vicente.
Regina, eu ignorava como tudo havia acontecido. Não sabia da sua discussão com Alexandre. E tampouco que você havia abandonado esta casa, Regina.
Mas foi o que eu fiz, padrinho. Depois papai foi me procurar. Ai, aconteceu essa desgraça. Eu tenho a culpa de tudo.
Você não podia prever que seu ato irrefletido iria acarretar um tão terrível resultado.
Se eu soubesse...
Seu pai pretendia casar-se com a professora. Aquela morena bonita que eu conheci aqui mesmo.
Sim. Ele queria casar-se com ela. E eu me atravessei entre os dois. Cheguei a ir à casa dela para lhe pedir que deixasse meu pai em paz. Mas já então haviam compreendido e rompido o noivado. Papai preferiu a mim.
Regina, você não acha que foi egoísta demais?
Ai, eu nem sabia direito o que estava fazendo. Papai sempre foi meu único amigo, meu companheiro. Eu não podia me conformar com a ideia de que alguém o pudesse afastar de mim. Oh, não me cabe toda a culpa, padrinho. Eu fui acostumada assim. Desde menina.
Regina.
Eu só saía com ele, padrinho. E com ele eu ia a todas as diversões. A todas as partes. Eu cresci vendo no meu pai um verdadeiro Deus. Eu não podia suportar a ideia de vê-lo afastar-se assim de repente.
Ah, mas agora, Regina, já está pensando de forma diferente, não está?
Não sei. Tudo o que desejo agora é vê-lo bom de novo. Forte, satisfeito como antes. Talvez eu me conforme com tudo depois.
Até mesmo com o casamento de Alexandre?
Sim. Até mesmo com isso.
Pode deixar que eu atendo, Vicente. Vá tomando o seu café, sim?
Está bem, Luísa.
Oh, Luísa, podem ser notícias de papai.
Já o veremos, já o veremos. Pronto?
É da casa do doutor Alexandre.
Notícias de papai, Luísa?
Não. A voz daquela moça, sua professora de história, Regina. Quer falar com ela?
Não, não, não. Fale você mesma. Conte-lhe o que aconteceu.
Pronto. Alô? Alô?
Sim, dona Diana. É Luísa quem está falando.
Ai, dona Luísa. Eu li no jornal há pouco uma notícia terrível. A notícia diz que Alexandre sofreu um acidente sério.
De fato, dona Diana, foi um acidente muito sério. Alexandre foi gravemente ferido nesse desastre e nesse mesmo instante ele está sendo operado.
Oh, meu Deus! O jornal dá o nome do hospital. Eu poderia ir até lá, dona Luísa, poderia ir?
Sim, eu creio que não há nada que a impeça.
Pois então eu irei até lá. Eu ficarei esperando até saber notícias de Alexandre. E Regina? Regina está bem, Luísa?
Sim, felizmente está.
Então eu vou agora mesmo ao hospital. Obrigado por tudo, Luísa, obrigado.
Não seja por isso. Até logo.
O que foi que ela disse, Luísa?
Foi ao hospital. Disse que não sairá de lá sem saber notícias de Alexandre.
Padrinho, leve-me ao hospital, por favor.
Regina, vamos. Eu pensei que você pudesse... Regina!
Não, leve-me ao hospital. Regina, se ela está lá, porque eu não posso estar também.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Mais do que isto. Eu quero chegar no hospital antes dela.
Eu julguei que você não se importasse mais que seu pai e essa moça.
Ai, eu estava enganando a mim própria. Eu me importo sim. Eu me importo sim. Ai, eu adoro o papai. Eu não quero ninguém entre nós. Ninguém, padrinho.
Regina. Começo a compreender que você é um problema difícil. Muito difícil de ser resolvido.
Eu não posso continuar fingindo o que não sinto. Eu não posso ser o que eu não sou.
E você acha que ficará mesmo sempre junto dele?
Ah, eu ficarei sim. Sempre, sempre.
Que pretende fazer? Impedir que a moça o veja?
Ela me prometeu que não iria procurá-lo mais. terá que cumprir a sua promessa.
Mas é preciso convir, Regina, que as circunstâncias agora são especiais.
Não, eu não quero que ela veja o papai. Eu não quero. Eles não são mais noivos, não são namorados, nada. Se ele a vir depois da operação, poderá querer voltar atrás e insistir nesse casamento. Ela tem que se afastar da nossa vida de uma vez por todas.
É, tô vendo que é inútil que eu lhe dê conselhos nesse sentido, não é?
Sim.
Você não ouvirá o seu padrinho, Regina.
Se o senhor me pedir que deixe essa mulher perto de papai, eu não o ouvirei. Anda mais depressa, padrinho, mais depressa.
Bem, está bem.
Enquanto isso, na sala de operações, o Dr. Simão lutava pela minha vida, ajudado pelo seu assistente, Mauro Rodrigues, um médico recém-formado.
Mais pinças.
Muito difícil, Dr. Simão.
Muito, Mauro. Ele foi duramente atingido e a coluna não escapou.
Senhor, o senhor já realizou intervenções tão difíceis como esta e com sucesso, Dr. Simão?
Creio que nunca realizei uma tão difícil assim.
A moça que saiu da enfermaria quando o removemos...
É Regina, filha de Alexandre. Eu a trouxe ao mundo. Este é o ponto mais difícil. Se conseguirmos resolvê-lo, ele se salvará.
O senhor resolverá, eu tenho certeza.
Você tem muita confiança em mim, não?
Sim, muita. Não conheço nenhum médico melhor do que o senhor. Nem os meus professores da faculdade.
Bem. Agora é chegado o momento mais crítico. Passe aqui para minha direita, Mauro. E que Deus nos ajude.
Pois não, as suas ordens.
Eu posso saber do doutor Alexandre Castro?
Ah, o juiz?
Sim, o juiz.
É, está sendo operado neste momento pelo doutor Simão. A senhora terá de esperar.
Ah, está bem. Muito obrigada.
A senhora conhece Alexandre?
Sim, muito. Eu fui a professora da filha dele.
A Regina.
Sim. É.
E também foi noiva de Alexandre, né? Embora por pouco tempo.
Senhor?
Não se assuste. Sou amigo íntimo de Alexandre e de Regina, da família, enfim. Nós nos conhecemos há muitos anos, de antes de Regina nascer.
Eu compreendo, né? Mas por favor, me diga então, como está ele? É muito grave o seu estado.
Gravíssimo, senhorita Diana.
Meu Deus.
Estou esperando aqui há umas 2 horas. E durante todo esse tempo, eles têm estado lá na sala de operações, sem sair uma única vez. Como é que a senhorita soube?
Pelo jornal. Depois eu telefonei para a casa de Alexandre e falei com a dona Luísa.
Ah, aí vem Regina e Vicente.
Também já o conheço.
Boa tarde, senhorita.
Boa tarde.
Boa tarde, dona...
Boa tarde, Regina.
Alguma notícia de meu pai, tio Fernando?
Não, nenhuma ainda, Regina. Mas você não cumpriu a sua promessa, hein? Disse que ficaria esperando em sua casa.
Não pude ficar mais lá. Eu tive que vir. Eu tenho o direito de ficar mais perto de meu pai enquanto lutam para salvar a vida dele. Regina. Não tenho?
Sem dúvida.
Senhorita Diana, se quiser me deixar o número do seu telefone, poderei lhe dar notícias de Alexandre. Assim que soubermos de alguma coisa positiva.
Sim. Eu compreendo, doutor Vicente. Aqui tem o meu telefone.
Obrigado.
Neste cartão. Regina. Regina, eu desejo de todo meu coração que Alexandre seja salvo e fique bom.
Obrigada.
Regina.
Por favor, padrinho. Eu não quero mais comentar esse assunto. Já chega. Basta a agonia que estou vivendo por causa de meu pai. Eu já não aguento mais. Eu acho que eu vou gritar de desespero. Ficar louca se não souber logo que meu pai não vai morrer.
Vamos, Regina, vamos. Coragem, minha filha.
Tanta coisa que acontece, tio Fernando. A gente fica desorientada, sem saber o que pensar, o que fazer. Por que que teve que acontecer uma coisa dessas? Justamente com o papai. Por quê?
Deixa chorar um pouco, Fernando.
Sim, sim.
É, ela claro. Está precisando.
Claro, certo. Vicente, venha. Venha comigo até a janela. Venha. Vamos lá. Ó. Oh. Olhe para ela. Quem você vê? Quem?
Ah, Fernando. Regina. A própria Regina.
Um retrato vivo. Quando ela entrou nessa sala, acompanhada por você, eu cheguei a levar um susto.
É verdade.
Era como se a bela Regina tivesse voltado de repente.
Regina. A bela Regina. Aquela por quem tanto lutamos, morreu há 17 anos passados, Fernando.
Eu sei, eu sei. Mas parece ter revivido na própria filha. Talvez até a alma seja a mesma.
Você está dizendo tolices.
Regina ressuscitada. E ainda pertencendo a Alexandre. É uma espécie de Deus para ela, não?
Sim, Fernando. Um verdadeiro Deus. Você viu bem a maneira hostil como ela tratou a moça com quem Alexandre ia se casar?
E, sim, deu para notar. Muito bem. Ó, lá vem vindo o Dr. Simão.
É... Terminou a operação. Não parece vir muito contente.
Meu pai! Como está meu pai, Dr. Simão? Como está meu pai?
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.